Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Eleições 2024. Episódio bônus. O que precisamos?
Oi, pessoal! Voltamos com o episódio bônus do podcast Crianças Sabidas sobre as eleições 2024. Eu sou a Kemini Tahara, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação.
Eu sou a Maria Eduarda, perguntadeira. Adorei que vai ter mais um episódio.
E eu sou o Caetano, o explicador. Com mais episódios, ficamos mais sabidos sem cansar.
Essa duplinha está dando o que falar. São tantas perguntas e explicações que nossa conversa está crescendo aqui no Crianças Sabidas da Rádio Agência Nacional.
Hoje nós vamos trazer de volta os colegas do 5º ano do Colégio Pedro II, Unidade 1, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para falar dos problemas da cidade.
Lembram deles do terceiro episódio, né? São os candidatos a representante de turma, que mostraram pra gente como cidadania, democracia e eleição se aprende desde pequeno.
E temos outro adulto, que vai explicar o que os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, que serão eleitos e eleitas, devem fazer para resolver os problemas das crianças e dos adolescentes.
Eu sou Mário Volpe, do Unicef no Brasil. Eu coordeno aqui o Programa de Cidadania dos Adolescentes.
O Unicef é o Fundo das Nações Unidas pela Infância, uma agência da ONU. Eles lançaram uma cartilha com recomendações para os representantes das cidades brasileiras, com os 5 temas mais urgentes que precisam de atenção para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
E acertaram em cheio. As crianças do Pedro II falaram exatamente dessas coisas. O tema mais comentado foi a violência, a primeira questão urgente da cartilha do Unicef.
Tipo, que lá onde eu moro, na minha favela, aí tá tendo operação lá, que é a polícia. Mas não dá nem pra ficar na praça, que a praça tá toda derrubada, por causa que os policiais acham que lá é onde eles ficam. Aí lá sempre tem umas marcas de bala de tiro, assim.
Eu queria pedir pro prefeito pra eles melhorarem as comunidades, né? Porque agora toda semana quase tá tendo uma operação, guerra, essas coisas.
Pra aumentar a vigilância da polícia, tipo assim, vários casos, tipo assim, o moço americano morreu, descobri que é o culpado, prender mesmo.
Eu acho que também tem que parar um pouquinho de violência, né? Porque agora na rua a gente quase só vê isso.
Antigamente, na época do meu pai, meu pai podia ficar brincando na rua porque não tinha tanto perigo.
Porque assim, a gente já tá, hoje em dia a gente já tá acostumado com o perigo. A gente vai sair na rua, minha mãe, por exemplo, falar, não passa por aquele trecho ali não, pega o outro caminho. Porque a gente já tá acostumado com boca de fuzil, essas coisas. Principalmente pra quem mora em favela como eu.
Isso, a violência é um tema muito importante, porque o Brasil tem uma situação bem contraditória, né? Como os brasileiros gostam das crianças. Quando a gente vê um bebê, todo mundo quer pegar no colo, brincar, fazer um carinho, né? Esse mesmo povo brasileiro que somos nós, que ama as crianças, que cuida das crianças, é o pai ou a mãe ou o cuidador que bate na criança, que abusa, que pratica violência. E, né, então, nós temos altos índices de violência. Nos últimos 3 anos, 15 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil. Então, a violência, ela exige que o município faça alguma coisa para prevenir. Então, o prefeito, o vereador, vão ter que discutir o que é a responsabilidade do município. E não vale dizer, mas segurança pública é responsabilidade do governo estadual, não é? Então, nós queremos discutir isso. O que o município pode fazer? Pode fazer atividades de prevenção, de educação dos pais, de educação das próprias crianças para saber se proteger, para saber denunciar. Então, tem um grande conjunto de temas que a gente espera que os municípios, né, consigam fazer para reduzir a violência.
Outro assunto muito sério para nós, crianças, são as mudanças climáticas. O cuidado com o meio ambiente e o destino do lixo são discussões importantes para as cidades.
Também não pode jogar lixo no chão.
Parar o lixo, para mim, se jogasse lixo na rua, era multa.
Eu pediria para fazer uma limpeza geral. Muito tempo eu já estou vendo muito esgoto na cidade. Muito lixo, sabe? E muito desmatamento mesmo.
Eu acho que era melhor parar com o desmatamento, ajudar a cidade, ajudar no lixo, né, que é muito lixo, ajudar também os rios, mas não só isso, né?
A mesma coisa que o lixo, que muito lixo, isso não ajuda.
Na minha rua, a gente não tem, tipo, aquela lixeira grandona pra botar o lixo, aí a gente acaba deixando no asfalto. Aí no dia que o caminhão de lixo passar, ele recolher, mas eu acho que o caminhão do lixo precisaria passar todo dia pra o ano ficar tão sujo quanto ela é, porque é muito lixo na rua.
As mudanças climáticas já são um fato, né? Então a gente já está sentindo os efeitos delas de forma grave e é importante saber que as crianças e os adolescentes são os mais afetados. E é importante dizer também que a culpa não é deles e não adianta dizer que eles é que vão resolver, não é? Quem tem que resolver o problema das mudanças climáticas são os adultos, as empresas, os governos, né, as instituições, os organismos internacionais responsáveis por desenvolver regras e diretrizes e normas. Mas o que, que um município pode fazer nisso? Ele pode, obviamente, desenvolver protocolos, regras, normas, né, para garantir a preservação dos rios, a reciclagem do lixo, o bom uso da água, enfim, tem uma série de coisas que o município pode fazer, mas ele pode também ajudar a formar uma nova geração de pessoas com uma consciência ambiental mais cuidadosa, mais consciente. Então, o que nós estamos pedindo para os candidatos é que eles assumam um papel tanto de influenciar as regras, as normas, as leis para proteger o meio ambiente, como para educar as novas gerações e também as gerações mais velhas para mudar a nossa relação com o meio ambiente. A gente não pode pensar que os recursos naturais eles são inesgotáveis, que eles nunca vão acabar, né?
Para saber mais sobre as mudanças climáticas, procura aí no terceiro episódio do Crianças Sabidas, que está tudo bem explicadinho lá.
Opa, valeu pela lembrança, Madu. Mas vamos voltar aqui para a pauta de hoje.
Os colegas do Colégio Pedro II não falaram de problemas na educação. Afinal, eles estudam em uma escola pública de referência, né? Mas educação de qualidade para todos é o terceiro ponto destacado pela Unicef.
Esse é o foco, né? Melhorar a qualidade da educação, continuar garantindo o acesso para todos, mas especialmente para o município, a gente está pedindo para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, focarem na alfabetização das crianças, né? Se a gente consegue que até os 8 anos de idade todas as crianças estejam alfabetizadas, não é? Saibam ler, escrever, interpretar pequenos textos, elas vão se dar bem no seu ciclo educacional. Se elas não estiverem alfabetizadas, elas começam a atrasar, elas começam a ter dificuldades, elas começam a abandonar a escola. Então, tem uma ação estratégica aqui na área da educação, que é esse Pacto Nacional da Alfabetização, para garantir que o domínio, né, da escrita, da leitura, ajudem a criança tanto a se interessar pela escola, a desenvolver a sua capacidade cognitiva, como se desenvolver melhor, avançar com mais tranquilidade na sua aprendizagem dos temas mais simples para os mais complexos, do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para a universidade, né? O Brasil vai ter uma sociedade com mais educação, com melhor escolaridade, se a gente garante um bom começo.
Lugar de criança é na escola.
Tem também a merenda, que precisa ser caprichada. Estudo o dia inteiro. E tem dia que a comida não está gostosa. É só bolacha seca. Os municípios devem garantir uma merenda saudável e de qualidade.
A Unicef incluiu a nutrição na questão da saúde, já que o acesso aos alimentos não está garantido para todo mundo, principalmente aos alimentos saudáveis.
Os preços estão muito caros e tem gente que não tem condição, fica com fome o dia inteiro, largado na rua.
Vem
melhorar os preços, né? Abaixar o preço das coisas, tá muito caro aqui hoje em dia.
São os produtos que estão realmente em um preço absurdo, muitos deles.
Também o preço das coisas. Normalmente tá tudo muito caro.
Nós temos que resolver o problema das crianças que não têm acesso a uma alimentação suficiente para o seu desenvolvimento, crianças que passam fome, crianças que são desnutridas, e o município tem um papel muito grande, né, na merenda escolar, na cesta básica para as famílias que são mais pobres, na transferência de renda, enfim, tem um conjunto de políticas, e tem um outro lado que é das pessoas que têm acesso aos alimentos, mas se alimentam mal, e nós temos o problema da obesidade, não é? Que gera doenças, que gera mal-estar, falta de autoestima, uma série de outras questões, não é? Então, é preciso tratar essas duas questões no campo da saúde e o município tem muito a fazer.
Outra questão importante é a saúde. E sempre é melhor prevenir do que ter que tratar depois que ficar doente, né? Ou seja, não pode vacilar, tem que vacinar.
É um absurdo muito grande que o Brasil tenha perdido o título de um país campeão na vacinação de crianças. O Brasil foi um dos primeiros a erradicar a poliomielite, o sarampo, né, rubéola, um monte de doenças que provavelmente as gerações que hoje têm 30, 40 anos, elas nunca ouviram falar dessas doenças, provavelmente, porque elas não existiam simplesmente na sociedade, que todo mundo estava sendo vacinado. Então, essa discussão, que é uma discussão muito superficial sobre resultado da vacinação, as pesquisas científicas e a história do Brasil, isso que é importante dizer, mostrou que vacinar faz bem. Não tem o que discutir sobre a vacinação. E mais do que isso, vacinar os seus filhos, vacinar as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, é um ato de amor, gente, porque essa geração atual não sabe o que é ter sarampo, né? Então, reduzir esse sofrimento, proteger a criança é um desafio muito grande. E aí sim, o prefeito e os vereadores têm um papel importantíssimo, né?
Sim, eles podem inclusive fazer campanhas de incentivo à vacinação. Agora vamos ao último ponto da cartilha. O que é proteção social?
Parquinhos, brinquedos, campos de futebol, arena de vôlei, esses negócios assim de jogar.
Colocar ar-condicionado lá no busão, no ônibus, botar rampa lá também para os caras subir, etc.
Era para focarem mais nas pessoas deficientes.
Eu pediria que ele desse uma condição melhor para as pessoas, uma condição melhor financeira, porque tem muita gente que não tem uma condição muito boa e daí mora em lugares que não tem uma estrutura suficiente para abrigar pessoas, daí perto de... qual que é o nome? Aqueles rios, esgoto, e quando chove transborda tudo e pode transmitir doenças para as pessoas.
Eu acho que deviam ter melhorias para as favelas do Rio.
Eu moro em favela.
Eu acho, como criança, dar um tipo um abrigo que os moradores de rua conseguem se proteger do frio, da chuva e também melhorar o saneamento básico.
Que eles tomem mais responsabilidade, assim, com o nosso cotidiano.
Porque eu quero falar pro prefeito lá, vai proibir linha chilena, cerol, cerol tipo de ferro, corta tudo, tia.
E o tema da proteção social, que vem junto com isso, né, de combater a fome, de combater a pobreza, de assegurar a renda, é muito importante que o município faça, né, o cadastro das famílias pobres, que acompanhe por meio do Centro de Referência de Assistência Social, chamados CRAS, para que a família receba um acompanhamento, para que ela consiga, né, interromper esse ciclo de reprodução de pobreza. A família é pobre, aí a criança tem que trabalhar para ajudar a família, aí ela abandona a escola, só a proteção social vai interromper. Então, esse também é um papel importante para os prefeitos e vereadores.
Tudo isso é muito urgente mesmo. Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, precisam cuidar da cidade e das crianças.
Para a gente crescer participando ativamente da sociedade.
Concordo, Madu, mas isso é conversa para mais um episódio. Assim vamos ficando mais sabidos.
Tá, já entendi. O episódio está ficando grande, né? Tudo bem, a gente vai atender aos pedidos e fazer mais um.
Legal!
Este foi o primeiro episódio bônus do podcast Crianças Sabidas, sobre as eleições de 2024. Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, tenho 9 anos, sou a perguntadeira.
E eu sou Caetano Farias, tenho 11 anos e sou explicador. Crianças Sabidas é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia DBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
As crianças do Colégio Pedro II Campus São Cristóvão 1, também chamado de Pedrinho, são...
Meu nome é Ana Júlia, sou da 504, eu tenho 10 anos.
Arthur Cavalcante, sou da 504 e tenho 10 anos.
Meu nome é Conrado Sanders, eu sou da 504 e tenho 10 anos.
Meu nome é Davi Samuel, eu sou da 504 e tenho 11 anos.
Meu nome é Iago Francisco, eu sou da 504 e tenho 11 anos.
Meu nome é Isabela, tenho 10 anos e eu sou da turma 502.
Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 11 anos e sou da 502.
Meu nome é Riquelme, eu tenho 10 anos e eu sou da 502.
Sofia, 11 anos e 502.
Meu nome é Francisco, eu tenho 10 anos e sou da 508.
Meu nome é Maria Eduarda, sou da 506 e tenho 10 anos.
Teodoro, 100 H,
10, 506.
Meu nome é Rafael, eu tenho 10 anos e eu sou da 508.
Meu nome é Alice, tenho 10 anos e eu também sou da 508.
Sou Victor Hugo, pode me chamar de Vitor.
Eu sou da 506 também.
Meu nome é Gabriel, tenho 11 anos e sou da 506.
A reportagem, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, a Kemi Nitahara. Edição e coordenação de processos de Beatriz Arcoverde, que também fez a implementação web junto com Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira, de 10 anos, gravou o título dos episódios. Gravação de Tony Godoy e Jaime Batista. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. A música tema original foi composta por Ricardo Vilas e também usamos composições de Newton Cardoso para o banco de trilhas da EBC, além de um trecho da música Saúde, de Rita Lee.
Você pode ouvir os outros episódios do Crianças Sabidas aqui no site da Rádio Agência Nacional, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Também tem podcasts sobre temas bem interessantes, como imprensa negra e artistas trans.
Ficamos por aqui. E não se esqueçam que vai ter mais um episódio para falar das eleições. Até a próxima semana!